relacionadas com as forças de segurança, com a segurança interna e, em particular, na ótica dos recursos humanos e da sua valorização. Pelo que saudamos, obviamente, todos os proponentes por trazerem esta matéria tão importante à colação. Uma matéria que, aliás, é prioritária para o Governo, é prioritária para o Partido Socialista e que está inscrita no nosso programa de Governo, programa eleitoral, e também no âmbito dos sucessivos orçamentos de Estado, que na área da administração interna e no programa de segurança interna, e em 2023 em particular, evidenciam um total de 2.601 milhões de euros, o que representa, senhores deputados, mais 220 milhões face ao orçamento de 2022. E depois, não é semântica, não é retórica, a dignificação dos homens e das mulheres que integram as forças e serviços de segurança passa pela melhoria das suas condições de trabalho, em primeiro lugar, com novas e requalificadas instalações, com melhores equipamentos de proteção. Por isso, executámos 340 milhões de euros na anterior lei de programação e agora temos 607 milhões de euros para a nova programação, para isso mesmo, para novas instalações, para requalificação e para melhorar a proteção individual dos nossos agentes. É uma visão estratégica, é uma visão consolidada e que tem tradução orçamental. E nessas áreas, senhores deputados, estamos a cumprir. E nessas áreas estamos a fazer. Queremos fazer ainda mais, melhor e sempre em diálogo social, que desde a primeira hora com o Sr. Ministro José Luís Carneiro está estado na ordem do dia a ouvir as nossas forças sindicais. Valorizamos também, senhores deputados, a massa salarial e em 2023 o nosso aumento, o aumento proposto, é o maior dos últimos 10 anos. E isso também não é semântica, são factos, é uma evidência. E será aplicado com previsibilidade em 2024, 2025 e 2026. Uma perspectiva plurianual e que se prevê até 2026 um aumento médio anual de mais de 5% dos salários. O que significa que até ao final da legislatura teremos ganhos salariais médios de 20%. Irá existir um reforço também por via da componente variável do suplemento de risco, que representa, como sabem, 20% da base salarial. Aumentando os salários e essa base, aumenta também a componente variável. E a componente fixa triplicou em relação a 2021, de 31 para 100 euros. Com o novo aumento do valor do suplemento de serviço de risco nas forças de segurança, o valor deste suplemento fixa-se agora entre 279,95 e 964,63 euros. Senhoras e senhores deputados, gostaria agora de me destacar e de me deter nas propostas que estão aqui hoje em apreciação. Em primeiro lugar, o desafio que nos coloca o Partido Comunista Português no seu projeto de resolução para a criação eventual de uma Polícia Nacional. Cara deputada, caros deputados, não é uma opção que esteja, como sabem, nos compromissos assumidos pelo programa de governo e não aderimos a esse desafio. Em primeiro lugar, porque o nosso modelo plural tem provado uma coisa, tem provado que é eficaz. Aliás, é este modelo plural que nos permite ser aquilo que hoje somos, um país seguro, um dos países mais seguros e pacíficos do mundo. E esse modelo plural e dual é a garantia de um sistema que nos dá maiores níveis de autocontrolo e maiores níveis de regulação. Qual é o nosso caminho em relação a esta matéria? É apostarmos na partilha de recursos, na partilha de soluções entre as nossas forças e serviços de segurança. Através do quê? De uma gradual integração das estruturas de apoio técnico, de ambas as forças, suporte logístico, o que nos permite eliminar o quê? Redundâncias, reduzir custos, libertando os recursos humanos para onde? Para servirem e apoiarem as populações. É esse o objetivo. Sobre o estatuto da condição policial, que o Grupo Partido do PCP também nos desafia na sua iniciativa, a verdade é que essa proposta abrange um universo de organismos com naturezas, estatutos profissionais, normas de funcionamento muito distintos, dentro do mesmo quadro legal, o que não se afigura adequado. Algumas das disposições são de difícil concretização no plano logístico, de grande amplitude, o que gera grandes impactos a nível operacional e também financeiros, que são muito difíceis de estimar. Além disso, como sabem, estas carreiras têm especificidades próprias e que também já estão reguladas. Em matéria de aposentação, não se pode deixar de lembrar que atualmente os militares da GNR, o pessoal da PSP, da PJ e da Guarda Prisional beneficiam já de uma idade normal de acesso à pensão especial e reduzida em 6 anos relativamente à idade normal. de acesso à pensão de velhice, precisamente em função do maior desgaste que é reconhecido a estas profissões. Se fosse aprovada a alteração legislativa do Chega, estes grupos profissionais poderiam vir a beneficiar de uma antecipação do momento de aposentação relativamente ao regime geral de quase cerca de 11 anos. E isto também tem outro impacto que os deputados, como sabem, ao nível da quebra de recursos humanos. Só para dar um exemplo, com esta proposta, cerca de 25% dos trabalhadores da carreira de investigação da PJ estariam em condições de passar à disponibilidade, o que estaria, como sabem, em contraciclo com a política do Governo nesta matéria, que tem sido o quê? De grande reforço neste setor.
Bem.
Por último, em relação às questões do fator de sustentabilidade, aplicados aos agentes da PSP aposentados e não abrangidos pelo Decreto-Lei 4 de 2017, importa referir que a aplicação do fator de sustentabilidade às pensões de aposentação do pessoal da PSP iniciou-se, como ao restante universo de pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, em 1 de janeiro de 2008, por efeito de uma alteração introduzida pela Lei de 2007, o que suscita dúvidas quanto à razão para limitar a eliminação do fator de sustentabilidade e limitá-lo ao pessoal da PSP que se tenha aposentado apenas a partir de 7 de março de 2014 até 1 de novembro de 2015. As razões apontadas para a eliminação deste fator de sustentabilidade tanto se aplicam ao pessoal aposentado antes como depois daquela data, pelo que não existindo uma razão material bastante que justifique esta discriminação, esta medida seria certamente considerada inconstitucional e necessariamente alargado o universo ao pessoal aposentado desde 1 de janeiro de 2008 até à atualidade. E por isso são muitos os motivos que nos fazem ser céticos em relação aos impactos que aqui estão e sobretudo em relação à paz social que estas alterações em termos de convergência e de sustentabilidade suscitaram e que levaram, como sabem, a uma grande reforma por parte do Partido Socialista e que tem mantido, ou pelo menos preservado, essa mesma estabilidade. Senhores deputados, dizer que estamos disponíveis para avaliar estas matérias, designadamente as do projeto de lei do PCP sobre as questões de gestão democrática do sistema de assistência à doença, num quadro sempre de diálogo alargado. As nossas prioridades são claras, são óbvias, em termos de segurança interna. Consolidação dos elevados índices de segurança que o país tem vindo a registar, um robustecimento do sistema de segurança interna, aumento da resposta preventiva e reativa através da valorização sempre das nossas forças de segurança. É esse sempre o nosso caminho, o nosso rumo em busca da forma justa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. O Sr. Deputado André Ventura pediu-nos a palavra para um pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Susana Amador. Só que ela não tem tempo para responder a Vossa Excelência. Como é que vamos fazer, Sr. Deputado? Mantém a pergunta, que não vai ter resposta, ou aguarda por uma intervenção que virá, não imediatamente a seguir, mas a seguir ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares? De imediato. Faz então a pergunta que converte em boa verdade numa intervenção. É o que tem seguido nesta casa e é assim que vamos também manter neste momento. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura para um pedido de esclarecimento que não é porque é uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já nos habituámos ao Partido Socialista usar o tempo todo que assim não tem que dar esclarecimento absolutamente nenhum sobre as coisas. Só parece um pouco estranho que a Sra. Deputada Susana Amador venha a esta casa dizer que, e cito, as polícias são matéria prioritária para o PS. Se isto não fosse uma piada, era certamente uma tragédia, como é, na verdade. E disse que o PS fez as grandes reformas que os polícias precisavam. Oh, Sra. Deputada, isto é uma tarde séria, não estamos aqui a brincar. Ora, Sra. Deputada, 30 de setembro de 2019, PS no Governo. Polícias no limite porque o Governo não cumpriu 90% das promessas, acusam os sindicatos. Não é 50% nem 60%, é 90%. 90% do apoio psicológico ao subsídio de risco, ao suplemento de carreira, aos subsídios para as regiões autónomas. Não cumpriram uma! E vêm aqui dizer que é matéria prioritária para o Partido Socialista. Quer dizer, parece brincadeira. O Sr. Deputado diz a grande reforma que os polícias precisam. Então porquê cada vez que abre um concurso agora concorrem cada vez menos? Porquê se estão assim tão bem? Claro. Se os homens e mulheres que nos defendem estão assim tão bem, desde que o PS está no governo, então porquê é que não concorrem? Como é que concorrem para assistentes operacionais em câmaras municipais? Como é que concorrem para todas as profissões? Menos para polícias. Claro. Sabem porquê? Porque os senhores fizeram uma coisa, foi degradar de tal maneira a polícia que ninguém quer ser polícia em Portugal. Ninguém quer ser polícia em Portugal. E foi isso que conseguiram, mais nada. Subversão das regras, Sr. Deputado Susana Amador. Ai tal, se poderia ser inconstitucional. Inconstitucional é o que andam a fazer estes homens e mulheres desde que tomaram posse no governo, que é permitir que homens que arriscam a vida todos os dias não tenham subsídio de risco, tenham suplementos miseráveis e tenham que trabalhar mais do que todos os seus colegas em toda a Europa. Isso é que seria inconstitucional e era com isso que deviam estar preocupados.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Prosseguindo nas intervenções, tem a palavra para o Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Não sei se posso.
Peço desculpa, não ouvi. Mas Vossa Excelência tem a palavra por inteiro.
Obrigado,
ninguém lhe tira
Presidente.
O direito à sua palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço que haja respeito pelo orador, nosso colega, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, reinsisto. E não gostaria de reiterar, Vossa Excelência tem todo o direito de usar a palavra neste momento.
Não sei se querem corrigir a intervenção do Chega, mas agora a parte do Bloco de Esquerda a falar, por isso aguardem.
Tem toda a palavra, tem todo o direito à palavra, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Senhoras e senhores deputados, queria em primeiro lugar saudar o Partido Comunista Português por trazer este agendamento. Traz-nos três diplomas legislativos, dois projetos de lei, um projeto de resolução que nos merecem uma concordância generalizada e vou pormenorizar alguns aspectos de cada um deles. Em primeiro lugar, já acompanhamos no passado as alterações ao Estatuto da Condição Policial. Infelizmente não viu todo o seu processo legislativo concluído e por isso não foi transformado em lei. Esperemos que agora tenha essa possibilidade, apesar de, pelos pronúncios das diversas intervenções, não haver uma maioria parlamentar que o vá aprovar, mas era necessário para garantir uma homogeneidade e uma consideração igual de realidades iguais, mas que atualmente são presentes de forma distinta na lei e, por isso, com consequências também distintas na realidade das diversas forças policiais. Já defendemos e já acompanhamos, e acompanharemos novamente, a gestão democrática, quer dos sistemas da SAD, PSP, quer da GNR, mas devo também, sobre esta matéria, dizer que temos uma reflexão não só sobre a gestão democrática, mas sobre a forma de financiamento. Nós consideramos que o valor que atualmente é pago pelos profissionais, que decorre ainda muito das alterações feitas por PSD e CDS no período da Troika, é um abuso, tal como é um abuso o pagamento feito atualmente para a ADSE, deveria ser reduzido. É uma aspiração dos profissionais, propusemos isso em âmbito do Orçamento de Estado, não teve a maioria parlamentar para passar, mas era de mais elementar justiça acompanhar este elemento dos pagamentos que mensalmente fazem os profissionais das Forças de Serviços de Segurança, que é para a SAD PSP, que é para a SAD GNR, da forma de gestão desses serviços e, permita-me uma reflexão mais alargada, também dos serviços sociais, uma gestão mais democrática neste contexto. Eu sei que não está no diploma do PCP, mas já ouvi o partido referir-se a esta temática também, acompanhamos essa reflexão. Há um debate mais estruturante que está lançado e que, da parte do Bloco de Esquerda, merece uma reflexão também mais aprofundada. Sobre se nós devemos ter um modelo de uma polícia civil, se faz sentido mantermos o modelo atual, em que temos uma polícia civil e uma polícia de cariz militar, ainda que prestando serviços civis. A nossa opinião, essa a nossa posição histórica, é que só devíamos ter uma única polícia e que ela deveria ter um cariz civil. É o que existe em vários países e é o que faria sentido no Portugal democrático. Deveria ter sido esse o passo a ter sido dado na altura da instauração do regime democrático, a seguir ao 25 de Abril. Não foi essa a escolha na altura, estamos sempre a tempo de rever essa escolha. Da parte do Bloco de Esquerda faremos parte de uma maioria que se levantar para esse efeito, porque é o que faz sentido num país democrático do século XXI, como Portugal representa. Há um conjunto de outras temáticas que vão a debate, muitas delas recuperadas do debate orçamental que tivemos ainda nem há um mês atrás. A nossa votação é conhecida, acompanharemos várias delas. Em particular, eu vou referir uma que teve aqui alguma pormenorização no debate, que tem a ver com o acesso à reforma antecipada, ao regime de reforma antecipada, quer da PSP, quer na GNR. E dizer que nós termos uma lei que prevê um direito e que depois a seguir anualmente rejeita a aplicação prática desse direito, é um absurdo, não faz sentido. E nós olhamos para o corpo da PSP, para o corpo da GNR, e percebemos que uma das reivindicações, porque